Salão Verde vai desmascarar algumas propagandas enganosas que vêm sendo contadas por aí por empresas que se dizem ecologicamente corretas. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a mobilização da sociedade civil e de parlamentares contra as mentiras verdes, também conhecidas como greenwashing.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Você certamente já constatou, ou já desconfiou, ou já ouviu falar de alguma publicidade ambiental enganosa Brasil afora, né? O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também.
Praticamente todas as grandes corporações praticam a maquiagem verde. Publicizam e gastam muitos recursos para dizer que são ambientalmente responsáveis.
Também chamado de lavagem verde ou mentira verde, o greenwashing se alastra pelos meios tradicionais de propaganda e pelas redes sociais. Quem conta é Nicole Sanchotene, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A gente observa no greenwashing uma dinâmica que ela é diferente de, por exemplo, de uma fraude explícita, de um estelionato, por exemplo, e ele acontece de modo sutil, dissimulado, ambíguo, ele joga com essa zona cinzenta da publicidade.
É um rótulo bio aqui, outro rótulo natural acolá, um papo eco daqui, outro papo sustentável dali, mas quando você vai ver é tudo mentira ou não tem a menor comprovação. Júlia Dias, do Instituto de Defesa dos Consumidores, que o diga.
85% dos produtos analisados continham alguma alegação socioambiental que não tinha nenhum respaldo para estar ali naquela embalagem.
O greenwashing também pode atingir comunidades inteiras. Ouça Igor Lins, do Centro Brasileiro de Justiça Climática.
Esse marketing mentiroso é uma lógica que permite que empresas continuem explorando territórios vulnerabilizados enquanto constroem uma imagem verde diante do público e diante do mercado.
Essa turma toda debateu o tema em recente audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Eles trouxeram dados fresquinhos das últimas pesquisas sobre greenwashing, mostraram os setores econômicos que mais costumam contar essas mentiras verdes e trouxeram sugestões para os governos, os parlamentares e a sociedade em geral enfrentarem o problema. Antes, eu vou te mostrar, como sempre bem rapidinho, como a legislação brasileira já combate essa propaganda enganosa.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A Júlia Catão Dias é coordenadora do Programa de Consumo Responsável e Sustentável do IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores. Ela nos conta os fundamentos contra o greenwashing que já estão presentes na Constituição de 1988.
A gente entende que, na prática, a mentira verde ela já é proibida no Brasil. Porque a gente tem, né, a Constituição Federal, que garante o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito do consumidor é um direito fundamental, a ordem econômica ela é protegida, mas ela não pode se sobrepor aos direitos das pessoas consumidoras e ao meio ambiente.
A propaganda ambiental enganosa também é proibida na Lei 8.078, que está valendo desde 1990 e é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor.
O CDC também veda, né, publicidade enganosa e abusiva, inclusive que desrespeite valores ambientais, e também prevê a promoção da educação ambiental e de divulgação sobre consumo adequado.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Além dessas proibições explícitas na legislação, o próprio Código de Autorregulamentação Publicitária tem itens específicos contra o greenwashing. Apesar disso, a tal mentira verde corre solta por aí.
Salão Verde.
Uma pesquisa do IDEC e do Instituto Locomotiva, realizada em 2023, mostrou que 91% dos consumidores gostariam de ter acesso a informações sobre a origem dos produtos de forma transparente nas embalagens e rótulos, e que 76% boicotariam marcas envolvidas em escândalos socioambientais e em produção desumanizada e não sustentável. Uma matéria da agência pública citou que cerca de 340 empresas com certificado de sustentabilidade ambiental foram acusadas de crimes ambientais. O diretor de pesquisas da organização Sleep Giants, Humberto Ribeiro, tem mais números a nos mostrar, inclusive com empresas que dizem valorizar o tal ESG, ou seja, ações de gestão ecologicamente e socialmente corretas.
Existe uma série de grandes empresas que possuem um histórico consolidado de passivos ambientais, utilizando-se desse discurso, né, das questões ESG como uma mensagem para persuadir consumidores, mas para persuadir também investidores, para persuadir o poder público. Uma pesquisa conduzida pela Pricewaterhouse em 2023 concluiu que 98% dos investidores brasileiros acreditam que os relatórios corporativos, né, das grandes empresas possuem greenwashing como forma de atrair mais investimento.
Em tempos de aumento da temperatura do planeta, mudanças climáticas e urgência na substituição das fontes poluentes de energia e de combustível, as mentiras verdes têm se proliferado entre as empresas envolvidas na chamada transição energética. A constatação é de Nicole Sanchotene, coordenadora de projetos da NetLab, da UFRJ.
Isso porque essa transição não envolve apenas a substituição de fontes fósseis por fontes renováveis, mas uma reconfiguração profunda das relações entre Estado, mercado e sociedade. Nesse cenário, empresas de diversos setores passaram a divulgar informações que distorcem ou exageram o compromisso que elas têm com sustentabilidade, ao mesmo tempo que mantêm as suas cadeias produtivas fortemente dependentes de combustíveis fósseis e resistem a mudanças estruturais mais efetivas. Esses discursos, eles reconhecem a existência das mudanças climáticas, mas de maneira sutil desencorajam ações concretas e favorecem a continuidade de modelos de negócios que dependem diretamente de altos níveis de emissões de carbono. Então, o greenwashing muitas vezes ele opera como uma forma de negacionismo climático com uma aparência moderada.
A NetLab identificou 2.798 anúncios sobre transição energética entre setembro de 2024 e março de 2025, dos quais a metade tinha indícios de greenwashing. Eram conteúdos de 341 empresas ligadas aos setores de agronegócios, mineração, energia, petróleo e gás natural.
Nós identificamos algumas estratégias sofisticadas para confundir os consumidores. Entre elas, destaca-se a proliferação de selos, prêmios e certificados de sustentabilidade, muitos deles emitidos por entidades com interesses comerciais, cuja credibilidade é difícil ou praticamente impossível de verificar.
A Nicole Sanchotene, da NatLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica como as redes sociais agravam essa situação.
Essas plataformas potencializam a disseminação de conteúdos por meio de sistemas de recomendação algorítmica e ferramentas de microsegmentação, que exploram dados pessoais para direcionar conteúdos a públicos mais suscetíveis. Pesquisas anteriores demonstraram que empresas poderosas do agronegócio e de setores como setores de mineração, óleo e gás, né, eles vêm utilizando massivamente sites, redes sociais e publicidade online para comunicar narrativas de sustentabilidade que, sabemos, muitas vezes são desvinculadas de práticas reais.
Tá querendo me enganar? Desse jeito assim não dá. Eu não sou nenhum otário, não sou besta, nem tampouco vou dar uma de aruá.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O greenwashing, também chamado de lavagem verde ou de maquiagem verde ou de mentira verde, é o tema do programa de hoje. A gente vai te mostrar agora algumas iniciativas para combater essa prática de propaganda ambiental enganosa. O Instituto de Defesa dos Consumidores lidera muitas dessas ações, como nos conta a coordenadora do Programa de Consumo Responsável e Sustentável do IDEC, Júlia Dias.
A gente começou essa atuação lá em 2019, lançou uma pesquisa também analisando rótulos em mercados. A gente tem dois litígios estratégicos em razão da venda de compensação de carbono para consumidores. Sem que esses projetos tivessem, enfim, informações disponibilizadas, a gente produziu um guia para pessoas consumidoras, onde a gente ensina, né, as pessoas a identificarem que é mentira verde. E a gente também disponibilizou modelos de notificações para que elas questionassem, né, empresas, mas também notificassem o poder público quando elas identificassem essa prática. E, por fim, a gente articulou um decreto anti-greenwashing para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito à publicidade enganosa e abusiva.
Se você se interessou pelo Manual de Enfrentamento à Mentira Verde e pelo manifesto Chega de Mentira Verde, basta acessar a página idec.org.br/greenwashing. Repetindo, idec.org.br/greenwashing. Tá tudo completinho lá para você ler e aderir. A Júlia Dias também citou o decreto que o IDEC sugeriu ao governo federal para aumentar o rigor contra o greenwashing. É bom lembrar que vários países já adotam medidas legais específicas contra a mentira verde. A França, por exemplo, prevê para empresas infratoras multa de até 80% dos lucros vindos de alegações ambientais enganosas. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já afirmou que a falta de transparência empresarial e a divulgação enganosa de ações climáticas podem violar direitos e devem, portanto, ser alvos de fiscalização e regulamentação por parte dos países. Para que não reste dúvida sobre o que a gente está falando, o IDEC sugere muita clareza na definição de greenwashing.
Toda prática ou afirmação socioambiental enganosa ou abusiva que, por meio de referências verbais ou não verbais, destaque benefícios, melhorias, aperfeiçoamentos ou quaisquer características com o objetivo de induzir a pessoa consumidora a acreditar em efeitos positivos ou não negativos ao meio ambiente como consequência do consumo de determinados bens e serviços.
Salão Verde.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei sobre o tema. O texto da deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, determina que as práticas de sustentabilidade alegadas em publicidade devem ser comprovadas por certificações ou verificações rigorosas, baseadas em critérios científicos. O deputado Chico Alencar, também do PSOL do Rio de Janeiro, comandou a audiência pública que debateu o tema na Comissão de Legislação Participativa.
Praticamente todas as grandes corporações praticam a maquiagem verde. As informações ou exageradas, ou vagas, ou imprecisas, ou totalmente falsas. A educação ambiental é fundamental para chegar à grande camada da população.
A coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apoia a iniciativa, mas citou o crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, para alertar que certificações também falham feio.
Nós temos certificações para todo lado. A barragem D1 em Brumadinho que rompeu estava certificada pela TUV-SUD, uma das maiores certificadoras mundiais em estabilidade de barragem, e o certificado dizia que aquilo lá estava seguro. Então, a certificação, eu acho que ela é um elemento do processo, mas não pode ser tão central.
A Júlia Dias apresentou as sugestões do Instituto de Defesa dos Consumidores para aprimorar a legislação específica contra as mentiras verdes.
São esses 12 pontos, né? Fazer alegações sem base científica ou comprovação acessível, exagerar em resultados socioambientais, utilizar informações redundantes, excessivas ou óbvias, destacar ações obrigatórias como se fossem voluntárias, minimizar ou negar riscos ambientais reconhecidos, usar imagens ou sons da natureza sem relação com o produto, sugerir que impactos podem ser totalmente compensados, associar a reputação de terceiros para legitimar o produto, apresentar promessas futuras sem prazos, metas ou mecanismos de verificação, usar comprovações inacessíveis, sigilosas ou sem certificação idônea, fazer alegações genéricas e vagas ou destacar práticas socioambientais pontuais como se fossem estruturais. Então a gente entende que nessas situações a publicidade deveria ser vedada de qualquer produto, serviço ou qualquer etapa da cadeia produtiva.
Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
Ilustrar no programa de hoje trechos de Tá Querendo Me Enganar, forró de Vivi Guerreiro, Greenwashing de Christophe Mali com a banda francesa Trio. Salão Verde tratou do greenwashing, a propaganda ambiental enganosa. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Se nous les as, les Pinocchio de marketing.
On va du green, 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 green,